Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. Entre 1892 e 189 247. Patchon! Que vos arranjou um bom negócio, mas não até o bom ponto de o não deixar com as na mão se jogar de juntos.
80.
Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio, que edificou sobre a rocha e resistiu aos ventos, ao contrário do homem sem consideração, que edificou sobre a aré e ica ao ver navios. Aqui acaba o manuscrito que me foi trazido pelo próprio diabo, ou alguém por ele, mas eu creio que era o próprio. Alto, magro, barbicula ao queixo arde me pibistoi beles. Fiz obe uma cruz com os dedos e ele sumiu-se. Apesar de tudo, não respondo pelo papel, nem pelas doutrinas, nem pelos erios de cópia. Acenam fazer o Geminiteu 1891 junho. Não mistureis alhos com bugalhos, é o melhor conselho que posso dar às pessoas que leem de noite na cama. A noite passada, por infringir essa regra, tive um pesadelo horrível. Escutai, não perdereis os 5 minutos de audiência. Doisindô foi o caso que, como não tinha acabado de ler os jornais de manhã, iu à noite. Pouco já raia que é, opei 28 e entre 1893 e 2894 veímer. Unes noticias e a cotação da praça. Noticias da manhã, lidas à noite, produzem sempre o efeito de modas velhas, donde concluo que o melhor encanto das gazetas está na hora em que aparecem. A cotação da praça, conquanto tivesse a mesma feição, não ali com um igual indiferença, em razão da recordações que trazia do ano terrível em 1890-91. Gastei mais tempo a léua e reléua. Afinal, pus os jornais de lado e, não sendo tarde, peguei de um livro que acertou de ser Shakespeare. O drama, lembra? Ah, era, a carraso, era a cena do cemitério, ato V. Não há que dizer ao livro nem à página, lá. Mas essa mistura de poesia e cotação de praça, de Ige, gente morta, dinheiro vivo, não podia gerar nada e loateje bom, eram alhos com bugalhos. Sucedeu o que era de esperar, tive um pesadelo. A princípio, não pude dormir, voltava-me de um lado para outro, vendo essas figuras de Lamete e de Loracil, os coveiros e as caveiras, ouvindo a bailada e a conversação. Há muito gay no sono. Antes não pegasse, sonhei que era Eliette, trazia a mesma cagra, as meias, o gibão e os calções da mesma cor. Tinha a própria alma do príncipe da Dinamarca. Até aí nada houve que me assustasse. Também não me aterrou ver ao pé de mim, vestido de Loracil, o meu fiel criado José. Achei natural, e não ao menos. Saímos de casa para o cemitério. Atravessamos uma rua que nos pareceu, X era 1º de março e entramos em um espaço entre 1892 e 189 e era metade cemitério, metade sala. Nos sonhos há confusões dessas, imaginas duplas ou incompletas, mistura de coisas opostas, dilacerações, desdobramentos inexplicáveis, mas enfim, como eu era Hamlet e ele Horácio, tudo aquilo devia ser cemitério. Tanto era que ouvimos logo um dos coveiros essa estrofe. E há um título novinho, valia mais de 800, agora que está velhinho não chega a valer 200. Entramos e escutamos. Como na tragédia, deixamos que os coveiros falassem entre si, enquanto faziam a cova de Ofelia. Mas os coveiros eram ao mesmo tempo corretores, e tratavam de ossos e papéis. A um deles ouvia bradar que tinha 30 aquições da Companhia Promotora das Batatas Econômicas. Respondeu-lhe outro que dava 5.000 réis por elas. Achei pouco dinheiro e disse isto mesmo a Horácio, que me respondeu, pela boca de José. Meu senhor, as batatas desta companhia foram prósperas enquanto os portadores dos títulos não as foram plantar. A economia da nobre instituição Ziuí consistia justamente em não plantar o precioso tubérculo, uma vez que o plantassem era indício certo da decadência e da morte. Não entendi bem. Mas os coveiros, fazendo saltar caveiras do solo, iam dizendo graças e a prego, ri 250 entre 1892 e 1894 ano do título. Falavam de bancos do Banco Único, do Banco Eterno, do Banco dos Bancos, e os respectivos títulos eram vendidos ou não, segundo oferecessem por eles 7 tostões ou 2 patacas. Não eram bem títulos nem bem caveiras, eram as duas coisas juntas, uma fusão de aspectos, letras com buracos de olhos, dentes por assignaturas. Dimos mais alguns passos, até que eles nos viram. não se admiraram, foi indo com o trabalho de cavar e vender. Senda corrapa e panha balsamica. 3.000 réis. São suas. 25 da Companhia Salvadora.
Réis e 2.000.
2.100. E 200. E 500. São suas. Cheguei-me a um e a falar-lhe, quando fui o interrompido pelo próprio homem. Pronto alivio, meus senhores. Desde o banco, pronto alivio, não nada, meus senhores. Pronto alivio, senhores. Quandão? 2 tostões. Oh, não, valem mais, pronto alívio. O pronto alívio? O homem calou-se afinal, não sem ouvir de outro coveiro que, como alivio, o banco não podia ter sido mais pronto. Faziam trocadilhos, como os coveiros de Shakespeare. Um deles, ouvindo goar 7 atiações do banco pontual, disse que tal banco foi realmente pontual até o dia em que passou do ponto à reticência. Como espírito não era grande coisa, daí a chuva de tibias que caiu em cima do autor. Foi uma cena lugubre ao mesmo tempo. Os coveiros riam, as caveiras riam, as árvores, torcendo-se aos ventos da Dinamarca, pareciam torcer-se de riso. As covas abertas riam, espera que fossem chorar sobre elas. Surgiram muitas outras caveiras ou títulos. Da Companhia Exploradora de Entumulo aparece a RAN 54, que se venderam a 10 réis. O zero índio e esta companhia era comprar para cada acionista um lote de 30 metios quadrados no Parazo, os irrimeiros títulos, em marco de 1891, subiram a conto de réis, mas se nada asseguro neste mundo conhecido, pode havel no incogunus e se véu. Esta dúvida entrou no espírito do caixa da companhia, que aproveitou a passagem de um paquete transatlântico para ir consultar um teólogo europeu, levando consigo tudo que havia mais cognoscível entre os valores. Foi um coveiro que me contou este antecedente da companhia. Eis aqui, porém, surgiu uma voz do fundo da cova que esta vão abrindo. Uma debenture. Era já outra coisa. Era uma deiture. Cheguei meu coveiro e perguntei que era que zeava dizendo. Repetiu zero o nome do título, uma lure. Um deixe ver, amigo. E pegando-me ela, como rama exclamei cheio de melancolia. Fieja, alas por Yorick, eu a conheci Horacio, era um título magnífico. Estes buracos de óleo furram algarismos de brilhantes, safiras e opalas. Aqui onde foi nariz, havia um proiontorio de Jumimar, e 252 entre 1892 e 1894, fim velho lavrado, eram de nacar estas faces, os dentes de ouro, as orelhas de graiada e safira. O V desta boca saíam as promessas promem estilo alevantado e nobre. Onde estão agora as belas palavras de outro tempo? Prosa eloquente e fecunda, onparam os longos períodos, as frases galantes, a arte com que fazias ver a gente cavalos soberbo ferraduras e prata e arreios de ouro. Onde os carros de cravistal, as almofadas de cetim? Diz-me Cailo Horacio.
Meu senhor! Crês que uma letra de Sócrates esteja hoje no mesmo estado que este Geapel?
G. Segue-o e...
Oim.
Assim que uma promessa de divida do nobre, e tio Sócrates não será hoje mais que uma debentura escangalhada? Até onde podemos descer, Iloracio? Uma letra de Sócrates pode vir a ter os mais tristes empregos deste mundo, limpar os sapatos, por exemplo. Talvez ainda valha menos que esta debenture. Saberá vossa senhoria que eu não dava nada éfica por ela.
Nada? Pobre Sócrates, mas espera calêmamo-nos, firrei aí vem um enterro.
Ou gerazer o enterro da Ofelia. Aqui o pesadelo foi se tornando cada vez mais aflitivo. Vi os padres, o rei e a rainha, o séquio, o caixão. Tudor se me fez entre 1892 e 1894 tuvo e confu. Vi a rainha deitar flores sobre a defunta. Quando o jovem Laerte saltou dentro da cova, saltei também e ali dentro a tratracamanos, esbufeteneava. Eu suava, eu matava, eu sangrava, eu gritava. A patrão, acorde. E lhe cancal de piratas e... E 1891 julho. Telegrama da Flabia refere que o conselheiro sai em canudos com Podoi.
Homens eus no miões eu e a perfeitamente armados.
O conselheiro, o como aceleiro. Não lhe ponhas nome algum. Quer sair da poesia e do mistério. É o conselheiro um homem, dizem que foi fanático, levando consigo a toda parte aqueles 2.000 legionários. Pelas últimas notícias tinha já mandado um contingente a Alagoinhas. Tidimense no Pombal e outros lugares os seus assaltos.
Jornais recentes afirmam lambem que os célebres clavinoteiros de Belmonte têm fugido em turmas, para o sul, atravessando a comarca de Porto Seguro. Essa outra horda, para empregar o claro terno vano Hugo que odeio, não obedece ao mesmo chefe. Tem outro ou mais de um, entre eles o que 254 e entre 1.892 e 1.894 responde ao nome de cara de graxa.
Jornas e telegramas dizem dos clavincloires e dos sequazes dos conselheiros que são criminosos. Nem outra palavra pode sair de cerebros alinhados, registrados, qualificados, cerebros eleitores e contribuintes. Para nós, artistas, é a renascença, é um raio de sol que é um través da chuva miúda e aborrecida, vem dourar-nos a janela e a alma. É a poesia e Ju nos levanta do meio da prosa chira e dura deste um de século.
Nos climas as áspera vorre que o inverno despiu, é novamente enfolbada pela primavera, essa eterna iluristas que aprendeu não sei onde e não esquece o que lhe ensinaram. A arte é a avor e despida. Eis que lhe rebentam folhas novas e verdes. Sim, meus amigos. Os 2.000 homens do conselheiro que vão de vila em vila, assim como os clavinoteiros de Belmonte, que se metem pelo sertão comendo o que arrebatam, acampando em vez de morar, levando moças naturalmente moscapetivas. Chorosas e belas são os piratas dos poetas de 1830. Poetas de 1894, aí tendes matéria nova e fecunda. Recordai vossos pais, cantai, como Hugo, ação dos piratas, a pioimer. Lis hardes é com meus. Rovei nos aliões de fez a catane. Entrai em Espanha, é ainda a terra da imaginação de Hugo. Esse liomeni de todas as piainas, nela sim o veis espidocide e cc de ouira canolão de pirata. Um que desafia a ordem lei, como nosso conselheiro. Ide a Veneza, aí Biron recita os versos do corsário no regaio da bela Gixioli. Tornai a nossa América, onde Gonçalves Dias também cantou o seu pirata. Tudo pirata. O romantismo é a pirataria, é o banditismo e é a aventura do salteador que estripa um homem e morre por uma dama. Crede-me, esse conselheiro que está em Canudos com os seus 2.000 homens, não é o que dizem telegramas e pais públicos. Imaginai uma legião de aventureiros galdalantes, sem ofício nem benefício, que detestam o calendário, os relogios, os impostos, as reverencias, tudo o que obriga. A linha pruma. São homens fartos e teta vida social e jacata, os mesmos dias, as mesmas caras, os mesmos acontecimentos, os mesmos delictos, as mesmas virtudes. Não podem crer que o mundo seja cregetaria de Estado, com o seu livro do ponto, hora de entrada e de saída, e desconto por ieltas. Zero próprio amor é regulado por lei. Os consorcios celebram-se por um regulamento em casa do preto toyen e por um ritual na casa de Deus. Tudo com a etiqueta dos carros secas, palavras simbólicas, gestos de conveião. Nem a morte escapa à regulamentação universal, o finado a de ter velas e quispônsulos. Um caixanchão fechado, um carro que o leve, uma sepultura enumerada, como a casa sim e pive eu. Não, pois Satanás, o três partidários do conselheiro lambiaiam 250 e netrei 1.892 e 1.894,